Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 12 de novembro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, nós vamos conversar com o professor do curso de Psicologia da UFMS, Tiago Ravanello, que coordena o projeto chamado Sofrimento Psíquico na Universidade, a racionalidade diagnóstica e seus dispositivos de escuta. Boa tarde, professor Tiago. Seja bem-vindo à Rádio Educativa UFMS.
Boa tarde. Eu que agradeço o convite.
O professor Tiago é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado e doutorado em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pós-doutor em Psicologia Clínica pela USP e atualmente é professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, professor, fala um pouquinho sobre esse projeto, né? Um projeto de extensão aqui da universidade que você coordena. O que, que é esse projeto? Como que surgiu? Qual que é o objetivo dele?
Bom, eu retornei do meu pós-doutorado em 2018 e, na sequência do meu retorno, a PROAIS me convidou para uma série de atividades ligadas ao programa Eu Respeito, para que eu falasse em cursos ou para os alunos, de uma maneira geral, sobre determinadas formas de sintomatologia ou de sofrimento. Por exemplo, depressão, automutilações, porque havia um reconhecimento da parte da pró-reitoria de que há uma série de recorrências de sofrimentos como esse na universidade. A partir disso, esse contato mais direto com uma temática voltada para a questão do acadêmico me levou a refletir a respeito de uma série de atendimentos que a gente orienta, sobretudo no serviço de atendimento psicossocial da universidade, em que o início, o princípio da narrativa das pessoas que procuram gira em torno de eu sou um universitário. O que te trouxe até aqui? Qual é o sofrimento que você tem para nos falar? E a resposta girava em torno de universidade. Então, a partir disso, soma-se um convite que eu recebi do professor Antônio Osório para que entrasse no programa de mestrado e doutorado em educação. E eu imaginava assim, eu tenho uma perspectiva clínica, meus trabalhos são voltados para fundamentação e experiência clínica, e eu não via muito como que eu poderia contribuir para um mestrado e doutorado em educação. Mas a partir dessa escuta, da sensibilidade de me tornar sensível a esse tipo de escuta, eu pensei, bom, vamos pensar então um projeto em que a gente possa produzir dispositivos de escuta para o sofrimento psíquico na universidade e, ao mesmo tempo, trabalhar isso em termos de pesquisa. Porque quando a gente está falando de sofrimento psíquico na universidade, nós não estamos falando, por exemplo, de sintomatologias que existiriam independentemente da universidade. Por exemplo, um caso de depressão, um caso de um transtorno bipolar, um determinado tipo de, por exemplo, de neurose obsessiva, em que a universidade seria uma espécie de palco onde se viveria isso de qualquer forma. Pelo contrário, quando a gente está falando de sofrimento psíquico na universidade, nós estamos falando de sofrimentos em que a universidade está no cerne da narrativa. Isso não é uma especificidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ou de outras universidades, sejam elas federais ou particulares, públicas ou particulares. Isso tem a ver com o que é ser universitário nesse exato momento, nessa sociedade.
E no projeto você aborda justamente essa questão do que poderia ser entendido como sofrimento, universidade e ser estar acadêmico, professor. Comenta sobre isso também.
Então, quando a gente entra numa universidade como acadêmico, nós buscamos uma formação. Buscar uma formação entende-se, ou atualmente costuma-se entender, por somar um currículo, somar um título, somar uma forma de reconhecimento público de que você tornou-se um profissional. E se esquece que formação, facilmente se esquece que formação, é uma forma de transformação do ser. Então, quando nós entramos numa universidade, nós não vamos ganhar um título, nós vamos nos transformar. Só que transformar-se é também deixar de ser quem se era. o que faz com que a identidade de acadêmico, uma subjetividade de acadêmico, seja uma identidade transitória. Ela é, ao mesmo tempo, a perda de ser quem se era e a soma de determinadas identidades que a gente vai fazendo por identificações com professores, com colegas, com formas de vida, com lugares que se frequenta, com coisas que se começa a fazer, com novos cotidianos, etc. Com teorias, com práticas dessa profissão que está se formando também. A questão é, ninguém tem controle a respeito do que exatamente está se deixando de ser, o que exatamente está se perdendo. Então, tornar-se universitário demanda também experiências de luto, experiências de trabalho psíquico, em que a gente precisa, de certo modo, entender quem eu estou deixando de ser e se isso que eu estou deixando de ser é algo que eu efetivamente posso abandonar. E isso gera uma série de conflitos que são próprios à experiência universitária e que são sentidos como sofrimento. Por exemplo, perdi a minha cidade natal porque eu tive que vir para cá, perdi os amigos que eu tinha antes porque eles não estão mais nesse meio, perdi crenças que eram importantes para mim e que esse curso ajudou a desconstruir, e eu não sei até que ponto estou disposto a desconstruir isso. Então, há uma série de formas de viver a universidade que são construídas como sofrimento também.
E como que esse projeto está hoje no atendimento com esses alunos, né, para o desenvolvimento do projeto de extensão, professor?
Então, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil está criando recentemente, está em processo de implantação, mas já iniciou a partir da divisão de saúde, coordenado pela psicóloga Ana Lúcia e pelo psicólogo Fábio, que são dois colegas extremamente importantes para a instituição, fazem um trabalho muito relevante, foi criado uma divisão, a partir da divisão de saúde, um projeto, uma divisão de atendimento específica ao estudante. E eles me convidaram recentemente para fazer parte disso, então eu estou levando uma parte dos meus estágios e criando estágios voluntários para que a gente possa aumentar o número de atendimentos. E, ao mesmo tempo, a minha entrada no programa de mestrado e doutorado em educação vai fazer com que, nas próximas seleções, os meus orientandos de mestrado e doutorado também me auxiliem na escuta e encaminhamento dos processos de pesquisa relativos a esses atendimentos.
Professor, e com esse projeto, na sua perspectiva, quais são os desafios a serem enfrentados?
Bom, o primeiro desafio é a demanda. Não, eu costumo dizer que na atual conjuntura brasileira não existe nenhum, posso afirmar categoricamente, não existe nenhum serviço de atendimento psicológico que não esteja lotado e com filas de espera imensas. Isso tem a ver com um certo processo de desmontagem do Estado, de investimentos cada vez menores em saúde mental, e, por consequência, a população padece da falta de profissionais. Então, o primeiro de todos os desafios é como que a gente lida com um número pequeno de profissionais e uma demanda imensa, com filas de espera, com sofrimento batendo à porta. Bom, em relação a isso, a divisão de saúde tem feito serviços de plantão, porque serviços de plantão encaminham melhor, ao invés de você deixar um nome numa lista de espera durante um tempo para depois descobrir que seria algo que deveria receber um outro encaminhamento, por exemplo, encaminhamento para outro serviço, ou que não é o tipo de atendimento que deveria ser feito ali. Então, os serviços de plantão eles auxiliam bastante nessa questão. E também o aumento do número de estagiários, que a gente tem tentado fazer isso a partir de convites em relação a outros profissionais, etc. A segunda questão é conseguir dimensionar o que de fato a universidade tem por condições escutar e o que seria necessário dispositivos de escuta diferenciados. Vamos pensar, por exemplo, tem determinadas formas de psicopatologia ou de sofrimento que demandam atendimentos mais globais, que demandam atendimentos multiprofissionais, por exemplo, como que acontece nos centros de atendimento psicossocial, na nossa RAPS, na nossa rede de apoio psicossocial. Esses atendimentos a universidade não tem infraestrutura. Então, isso cria também um movimento muito delicado, que é você escutar um sofrimento de um aluno e, ao mesmo tempo, ter que dizer que esse atendimento não poderá ser feito aqui. E a gente sabe que esses encaminhamentos eles são muito complicados, porque a gente encaminha de um serviço superlotado para outro serviço superlotado. Então, isso é bastante complicado, esse é um desafio duríssimo a se enfrentar.
Professor, esse trabalho especificamente, esse projeto que você desenvolve aqui na universidade, é um projeto pioneiro aqui do estado, do Brasil até, ou ele vem sendo desenvolvido em outros locais também? Você tem essa ideia?
Sim, não, ele está sendo desenvolvido, não de forma parceira, assim, nós não estamos, digamos, trazendo um projeto de outra universidade, mas projetos semelhantes estão brotando em praticamente todas as universidades. Por quê? Porque os sofrimentos universitários estão cada vez mais visíveis, tanto no sentido de que eles os alunos estão mais, digamos, empoderados no sentido de serem protagonistas de suas experiências universitárias, então colocarem em primeiro plano o sofrimento e serem ouvidos, quanto também de determinadas formas de sofrimento, como por exemplo os da automutilação, que demandam visibilidade, que é muito difícil não ver. Então, tem aparecido, por exemplo, já na USP já temos projeto semelhante, na UFRJ temos projeto semelhante. Então, está se disseminando uma compreensão da parte das universidades de que nós não somos apenas instituições que transmitem um conhecimento, mas que nós temos que prover cuidado também à nossa comunidade.
Você está ouvindo a entrevista com o professor do curso de psicologia da UFMS, Thiago Ravanello, sobre o projeto de extensão que aborda o sofrimento psíquico em universidade. Professor, em que fase o projeto está? Tem a participação dos acadêmicos também? Você comentou sobre essa questão dos estagiários. Como que é essa participação deles e em que fase esse projeto está no momento?
Então, ele está em fase de implantação. Nós estamos fazendo os primeiros atendimentos. Estamos começando a mobilizar inicialmente os estagiários e em breve, já para a próxima seleção de mestrado e doutorado no programa de educação, teremos a soma de mais profissionais ligados a esse projeto.
E quanto à participação dos acadêmicos, né, qual que é a importância dessa presença deles nesse projeto, nesse tipo de projeto, para a formação acadêmica desses alunos?
Eles são fundamentais, em primeiro lugar, porque esses atendimentos partem dos alunos. Nós trabalhamos com um modelo de atendimento supervisionado. Então, quem efetivamente faz os atendimentos, no caso dos estágios que eu oriento, que eu supervisiono, são os alunos. E, ao mesmo tempo, também, eles servem de termômetro para as questões. São eles que propõem, são eles os protagonistas dessas narrativas. Então, digamos que eu como professor, eu vejo, mas também como uma formação clínica, eu escuto isso de um determinado lugar, mas eu preciso do diálogo direto com eles para que isso não se torne uma espécie de imposição de um certo saber ou de imposição de um certo modelo de compreensão dos fenômenos. Então, é fundamental a participação dos alunos para que isso seja efetivamente um dispositivo de escuta à altura do sofrimento universitário. E alunos do curso de psicologia também sofrem. Alunos do curso de psicologia também têm reconhecimento do que é o peso de ser universitário.
E que impacto vocês querem gerar com esse projeto, professor, a longo prazo?
Bom, a longo prazo a gente pretende que esse projeto cresça, que essa divisão se fortaleça, que ela tenha cada vez mais alunos e profissionais envolvidos para que a gente possa ofertar à comunidade acadêmica um conjunto de atendimentos cada vez mais amplo e mais efetivo. Obviamente que imaginamos que no tamanho da comunidade acadêmica da universidade nós não alcançaremos uma totalidade, mas que isso possa fazer diferença efetiva na vida de um conjunto cada vez maior de pessoas. Por outro lado, é extremamente equivocado imaginar que uma clínica seja um processo totalmente individual. Freud, inclusive, falava isso, que causava horror, causava uma espécie de ojeriza a ideia de distinguir entre psicologia clínica e psicologia social. Toda atividade, toda intervenção clínica, ela é uma transformação do social. Então, a partir de dispositivos de escuta que vão se adaptando, que vão sendo construídos para estar à altura do sofrimento universitário, para estar direcionado, para estar conectado com o que é esse sofrimento universitário, nós imaginamos que nós transformamos também meio acadêmico, universidade, forma de vida na universidade. Então, se há um mal-estar da universidade, porque a universidade está inserida nesse tempo, se há sintomas que são próprios da universidade, porque a universidade está inserida em uma série de meios discursivos, então é necessário que a gente também a transforme, mas para isso é necessário escutar a sua comunidade, para que essas transformações estejam à altura dos verdadeiros protagonistas da experiência formativa, que é a população acadêmica.
Professor, para a gente encerrar, na sua visão, qual é o diferencial desse projeto?
Todos os projetos, do ponto de vista da psicologia ou da psicanálise, que conseguem articular experiências clínicas, escutas clínicas, intervenções clínicas com processos de pesquisa, eles são extremamente interessantes. Vejamos que Freud dizia a respeito da psicanálise que ela era um método bífido, que ela era um método de duas faces. Ela era investigação, pesquisa, mas ela também é clínica, investigação clínica. Então, você não consegue fazer pesquisas em psicanálise que sejam exclusivamente teóricas, sem perder parte da sua essência quando se faz isso, e vice-versa, fazer pesquisas que sejam exclusivamente intervenção ou extensão, sem que seja acoplado discussões teóricas. Então, a ideia de que esse processo, esse projeto, ele consegue articular bem a escuta, uma produção de uma intervenção que modifica, que altera, que transforma a universidade, e ao mesmo tempo estar conectado com um conjunto maior de pesquisas sobre sofrimento, sobre psicopatologia, sobre estruturas clínicas. Então, o diferencial, diria que é esse retorno à intenção inicial de Freud de indissociabilidade entre clínica e pesquisa.
Bom, nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor do curso de psicologia da UFMS, Thiago Ravanello, sobre o projeto de extensão que aborda o sofrimento psíquico em universidade. Professor Thiago, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto. Sucesso para vocês.
Eu que agradeço a oportunidade.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui com direção-geral da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.